Bond. James Bond.
Hello, my name's Forrest. Forrest Gump.
Oh, we need
food. Hasta la vista, baby.
Escurinho do cinema.
Escurinho do cinema.
A sétima arte nas ondas do rádio.
Olá, eu sou Joel Cardoso e está começando agora mais um Escurinho do Cinema, a sétima arte nas ondas do seu rádio. Um programa para quem curte e se diverte com a magia da telona. Aqui você encontra curiosidades, dicas de filmes, trilhas musicais e muita, muita informação sobre o mundo da sétima arte.
Escurinho do Cinema.
O universo audiovisual das séries e dos streamings é o tema do nosso bate-papo de hoje com o meu amigo Orlando Alencar. Ele é graduado em cinema e audiovisual. É um amante das artes em geral e do cinema em particular. Muitíssimo bem-vindo em nosso programa e obrigado pela sua participação hoje aqui no nosso Escurinho do Cinema, da nossa rádio web UFPA. Para que os nossos ouvintes possam conhecê-lo, fale um pouco a respeito da sua trajetória de vida, profissional e acadêmica. O que é fundamental para a sua vida no momento?
Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer o convite, pelo senhor ter se lembrado de mim, me chamar aqui para dar essa entrevista. Hoje é fundamental na minha vida ter paz. Sinceramente, eu estava tendo muitos problemas, desenrolando muitos problemas, e o que é fundamental para mim hoje é isso. Quanto à minha trajetória, eu sempre gostei muito de assistir a filmes e seriados, sempre fui apaixonado por esse universo e também pelo mundo da informática. E encontrei no cinema uma forma de alinhar as duas coisas, assim como moda, leitura, tecnologia, são eixos que me agradam também. Quanto à trajetória acadêmica, eu sou formado em cinema e audiovisual e estou tentando entrar numa pós-graduação no momento em comunicação, que é para me auxiliar a vender os meus projetos mesmo melhor, a desenvolver os meus projetos, tanto de filmes quanto seriados, e saber exatamente como fazer uma divulgação disso e vendê-los melhor.
A sétima arte sempre esteve presente em sua trajetória, aliás, nas nossas trajetórias. Fale um pouquinho sobre essa sua ligação com o cinema. De que cinema? De que tipo de cinema você gosta? O que te agrada?
Bem, o que me agrada é o mais convencional mesmo, aquele mais popular na vida das pessoas. O cinema de Hollywood, que é o que eu cresci assistindo e me encantando, todos aqueles efeitos. Enfim, eu gosto muito de ação. Foi um dos motivos que me fez querer enveredar por essa área, o encanto que eu tive. Eu sempre vi o cinema como uma fábrica de sonhos e é isso que eu pretendo fazer.
Sonhos como? Às vezes o cinema é altamente violento, que é altamente de suspense, altamente de terror. Mesmo assim, continua sendo um universo de sonhos?
Continua achando isso.
Bem, Orlando, o que é streaming e o que contribuiu para a sua popularização?
Streaming é uma tecnologia que permite o acesso a músicas e vídeos sem passar pelo processo de download. Os arquivos ficam armazenados em um servidor que o usuário simplesmente abre e tem acesso sem fazer o processo de download, sem ocupar espaço na memória do celular ou do computador ou de qualquer outro dispositivo. Já a popularização dele aconteceu pela correria do dia a dia. Hoje as pessoas fazem muitas coisas ao mesmo tempo, estudam, trabalham, têm seus animais para cuidar, têm que cuidar também dos seus familiares e usam os intervalos diários, como por exemplo o trânsito no ônibus ou no metrô, e estão assistindo mais coisas e aproveitando esses intervalos durante esses momentos. E daí as séries se popularizaram mais porque seus episódios são mais curtos do que um longa-metragem, por exemplo. E aí dá para assistir tranquilo em seus 40 minutos, 2 horas de trânsito, às vezes até mais de um, mesmo que a duração conjunta dos episódios de uma temporada de série acabe sendo maior do que um longa-metragem, que costuma ser dos seus 120 minutos de duração.
O que muda na indústria do audiovisual com a estabilização desse serviço de streaming no mercado?
Muda inicialmente porque a venda das mídias home video, os CDs, os Blu-rays, apresenta uma grande queda em um primeiro momento, porque normalmente um DVD de um filme lançamento custa em torno de R$40. Já um Blu-ray custa em torno de seus 60, 80, às vezes até 100 e alguma coisa. E o streaming vai numa faixa de R$9,90, o valor menor é esse que eu vi até então, até se eu não me engano, R$55,90, que passou esse reajuste da Netflix aí, tá nesse preço, o plano mais caro deles. E também porque a pirataria encontrou um novo modo de se fazer.
De operar.
De operar. Que agora com o streaming, dá pra plugar um pendrive numa televisão e aí um programa, algum aplicativo grava direto no pendrive ou no computador e é distribuído assim agora, né? Ficou um pouco mais fácil em certo ponto. Aí, ao mesmo tempo que traz alguns benefícios, traz alguns malefícios também, a estabilização dessa tecnologia.
Luz, câmera, ação, gravando!
Nos bastidores.
Divinas Divas é um documentário brasileiro com direção de Leandra Leal. A obra apresenta a história e o talento de grandes nomes da primeira geração de artistas travestis do Brasil. O filme conta com a participação de Rogéria, Jane de Castro, Valéria, Camille K, Fujica de Halliday, Heloína dos Leopardos, Marquesa e Brigitte de Búzios. O DOC acompanha o reencontro dessas artistas para a construção de um novo espetáculo realizado em 2014. Divinas Divas traz uma reflexão importante sobre a sociedade brasileira ao longo dos anos e a participação artística de travestis na cena cultural. O documentário apresenta, principalmente, a arte e essas artistas como agentes fundamentais no rompimento de barreiras sociais e do preconceito. Além disso, a própria diretora Leandra Leal aborda a experiência com essa arte, a partir de recordações que transitam entre o pessoal e o profissional. Com uma narrativa múltipla, dinâmica e envolvente e repleta de valiosas imagens de arquivo, Divinas Divas foi premiado pelo júri popular nos festivais de cinema no Brasil e no exterior.
Escurinho do cinema.
Para você que nos sintonizou agora, eu sou Joel Cardoso e o meu convidado de hoje para o nosso bate-papo é Orlando Alencar, meu amigo de Priscas Eras. Nós falamos sobre o universo audiovisual das séries e dos streamings. Bem, amigo, quais são as principais diferenças que você pode perceber entre as plataformas de streaming?
Em primeiro lugar, a Netflix, que foi a pioneira nesse segmento, começou a sua expansão ali em 2010 pelos Estados Unidos e Canadá, se popularizou por lançar suas séries todas de uma vez, em um único dia, todos os episódios, em vez de um episódio semanal, como faziam as televisões. Já a Amazon é mais focada em filmes, enquanto a Netflix lança muitas séries e ultimamente tem feito alguns filmes, a Amazon veio com essa proposta de incluir mais filmes no catálogo. Já os demais serviços, como Disney Plus, Paramount Plus, Peacock, Apple TV Plus e alguns outros, seguem esse mesmo modelo que a Netflix estabeleceu, o modelo Cost Plus, que consiste em faturar pouco em cima de muita gente. E aí, como o público é bem grande, o montante arrecadado fica maior. Todos esses serviços usam esse modelo da Netflix, mas tem essas diferenças principais entre as duas. A Netflix é mais focada em séries de todo mundo, lançando tudo de uma vez, e a Amazon é mais focada em filmes. Já as séries desses outros serviços, como a Amazon, o Disney Plus e os demais concorrentes, seguem o modelo padrão das televisões, lançando um episódio por semana, às vezes dois, mas quando lança dois de uma vez, é ou durante a estreia ou no final de temporada.
Temos visto, nos últimos anos, uma verdadeira enxurrada de lançamentos de séries. A que é que você atribui o crescimento desse formato e qual a relação disso com o streaming, propriamente dito?
Bom, eu vejo essa enxurrada como um reflexo da correria mesmo do dia a dia, como eu falei anteriormente, que agora com espaço reduzido, com menos tempo na vida das pessoas, as séries se tornaram uma alternativa pela duração dos seus episódios. E o público para esse tipo de formato é bastante grande. Daí essa quantidade toda de séries sendo lançadas ultimamente, em torno de 400 ao ano, 455, segundo eu li numa matéria recentemente. E por conta disso, a vida está mais agitada, as pessoas têm menos tempo para assistir. E estão enveredando para vários tipos de gêneros. Tem de super-heróis, tem de terror, e tem público para todos esses gêneros. Daí as empresas estão fazendo pesquisas de mercado, como é natural, e lançando séries para essas audiências que estão bem pulverizadas. O objetivo deles é atender a todos esses públicos. Daí essa enxurrada.
Bem, amigo, a que você atribui os grandes investimentos feitos nas séries hoje em dia? Quais as que mais te chamaram a atenção?
Bom, eu acredito que esses investimentos sejam por se tratar de um pagamento direto do assinante do serviço para o serviço, sem comerciais. Os streams não precisam segurar o espectador para assistir os intervalos comerciais e aí receber dinheiro de um terceiro. Agora é financiamento direto. O assinante financia aquilo que ele quer assistir. E como agora é diretamente do assinante para o serviço, então os streams precisam fazer obras mais chamativas para manter esse assinante interessado naquilo que eles oferecem. E o que mais me chama a atenção nesse sentido foram séries como WandaVision, lançada em janeiro desse ano pelo Disney Plus, que teve o mesmo orçamento do último filme do Superman, que foi O Homem de Aço, lançado em 2013, no valor de 225 milhões. Teve também Falcão e o Soldado Invernal, também do Disney Plus, lançado em março, que custou 150 milhões, que é o mesmo orçamento da Mulher Maravilha, lançado em 2017. E agora, em 2022, vai sair uma série ambientada no mundo do Senhor dos Anéis, pela Amazon Prime, que, segundo estimativas, vai custar 465 milhões a temporada, que é mais caro do que o filme mais caro da história, que foi Vingadores Ultimato, que custou 385 milhões de dólares.
Isso em dólares.
Em dólares. Exatamente. Nossa, se converter para reais, vai para alguns bilhões.
Trailer.
Oi, meu nome é Denise Ramos, eu sou estudante da UFPA e hoje a minha dica de filme é Grande Peixe e Begônia. Um filme sensível, emocionante e que vai te tocar como me tocou, tenho certeza.
Escurinho do cinema. Escurinho do cinema.
Para você que ligou a internet agora, eu sou Joel Cardoso e hoje eu converso com Orlando Alencar. O tema do nosso bate-papo são as séries e os streamings. Bem, amigo, o mercado audiovisual tem mudado e não precisa nem ser amante do cinema para perceber isso. A que você atribui essas mudanças? Agora, principalmente nos tempos de pandemia, nós estamos vivendo um tempo de restrições, de afastamento, e isso naturalmente influi em todas as áreas do conhecimento, nas áreas do divertimento, do entretenimento. Como é que você vê isso?
Bom, eu vejo que essas mudanças foram causadas inicialmente por questão de preço, realmente, porque como eu falei, um DVD e um Blu-ray são bem mais caros do que uma assinatura de streaming. E um DVD oferece somente um filme, um Blu-ray também, somente um filme. Já uma assinatura de streaming, por exemplo, os R$9,90 de uma Amazon Prime, dão acesso a uma infinidade de filmes e seriados. Daí essa mudança. Já com a pandemia, os cinemas desenfraqueceram por conta das restrições, alguns fecharam, outros estão operando com capacidade reduzida, as pessoas estão com medo e estão consumindo mais audiovisual em casa. Daí o streaming se fortaleceu. Só o ano passado, se eu não estou enganado, faturou 14,5 bilhão de dólares a indústria do streaming no total, enquanto o cinema faturou em torno de 10 bilhões e meio, está bem abaixo do que tinha faturado em 2019, estava no faturamento de 40 bilhões de dólares ao ano.
Sessão Cult.
Com 6 indicações ao Oscar, Meu Pai é o longa-metragem que todos deveriam assistir. Estrelado por Olivia Colman e Anthony Hopkins, que aos 83 anos recebeu o Oscar de melhor ator e se tornou a pessoa mais velha a ganhar a premiação nesta categoria, o filme tem direção de Florian Zeller e é uma adaptação de uma peça francesa com o mesmo título. O longa retrata a vida e o dia-a-dia de Anthony, um idoso de 81 anos e morador de Londres. A perspectiva de espaço-tempo do personagem é o fio condutor da história. No decorrer da trama, as dificuldades de Anthony em diferenciar fantasia, memória e realidade são mostradas por meio da direção de fotografia de Ben Smith Hart. Meu Pai também é marcado pelo talento dos atores em cena e pela abordagem de temas sensíveis, como a questão psicológica na velhice e as relações familiares. Aprovado pela crítica e pelo grande público, o filme conta com uma bilheteria de mais de 23 milhões de dólares e atualmente está disponível em algumas plataformas e canais de streaming.
Escurinho do cinema.
Agora, amigo, para terminar, uma pergunta capciosa. Você vê no streaming uma ameaça ao cinema e à televisão? Quais são os impactos positivos ou negativos que você vê nessa conjuntura?
Eu não enxergo o streaming como uma ameaça ao cinema. Eu acho que é uma opção de renda complementar. Ir ao cinema ainda é um dos programas favoritos das pessoas, para levarem seus filhos, para saírem com a família, assistir um filme, depois comer uma pizza ou tomar uma cerveja, alguma coisa assim. Ainda é um dos principais programas. E, como eu falei, em 2019, o cinema faturou 40 bilhões, enquanto o streaming fez 14, alguma coisa, enfim, nessa faixa de 14, 15 bilhões. Então vem como uma opção de renda complementar para as produtoras, para os estúdios. Já a televisão, segundo o Ibope, a audiência da televisão aberta caiu 50% nos últimos 20 anos, de 2001 a 2021. E isso por conta da estabilização da internet. As pessoas estão assistindo que elas querem, estão optando pelas coisas que elas querem, não estão condicionadas a assistir certo programa em certo horário, como é na televisão, e daí essa audiência começa a se esvaziar da televisão. E acredito que a TV, no futuro não muito distante, vai ficar restrita a reality shows, principalmente, eventos esportivos e talvez jornalismo. Já as novelas têm caído bastante. Até 2001, por exemplo, a Globo, que sempre dominou esse segmento, marcava em torno de 60 pontos de audiência. E uma novela como Porto dos Milagres, que foi lançada em 2001, que teve seus 24, 28 pontos de audiência, foi considerada um fracasso. Hoje, eles consideram um enorme sucesso quando uma novela bate seus 18 pontos de audiência. E como aquela força do Querer, que bateu 23 pontos, foi considerado um mega sucesso, que mostra que a audiência da TV vem despencando e eu acho que a tendência é isso se acentuar.
30 segundos para suas palavras finais para os nossos ouvintes.
Eu gostaria de agradecer novamente o convite do professor Joel, gostaria de agradecer também a você que ficou até aqui acompanhando o programa. Muitíssimo obrigado e continue no escurinho do cinema. Um abraço.
Na trilha do cinema.
Olá, meu nome é Denise Ramos, eu sou estudante da UFPA e o meu pedido de música hoje é Lay All Your Love on Me, do filme Mamma Mia.
It was
Escurinho do Cinema.
Queremos de coração agradecer a participação de Orlando Alencar em nosso programa. Como sempre, para encerrar o programa, apresentamos um pensamento que nos incite à reflexão. A citação de hoje é da professora Raquel Ferreira D'Aruda. Abram aspas. As tecnologias, enquanto fontes de intervenção, informação, sociabilidade e estímulo, proporcionam novas formas de convívio, novas possibilidades de performances e estímulos visuais, criando novos espaços e novas formas de vivenciá-los. Fechem aspas. O Escurinho do Cinema fica por aqui. Se você que nos acompanha tiver dicas, curiosidades, sugestões ou críticas para o programa, entre em contato conosco pela nossa produção através do e-mail radioweb@ufpa.br ou pelo nosso Twitter, @radiowebufpa, ou ainda pelo nosso telefone 3201-7768.
Escurinho do Cinema.
Escurinho do Cinema.
A sétima arte nas ondas do rádio.
O programa é uma realização da Rádio Web UFPA. Nesse programa, excepcionalmente, o roteiro, a apresentação e a produção foram minhas, Joel Cardoso. Na supervisão, edição, temos os jornalistas Fabrício Queiroz e Elissandra Batista. Na coordenação geral, a professora doutora Ana Lúcia Prado. Tchau e até o nosso próximo Escurinho do Cinema com muita informação e entretenimento para você. Aqui na sua, na nossa Rádio Web UFPA, a rádio que divulga conhecimento também sobre cinema. Música.